Terça-feira, 10 de dezembro de 2024, eu sou Alexander Horta e a partir de agora você acompanha comigo o fechamento do mercado e as notícias que fizeram as alterações nas cotações no dia de hoje. Confira comigo os destaques dessa edição. Boi gordo passa por mais pressão e os testes agora acontecem nos R$ 310 por arroba em São Paulo. Maior oferta na Índia e mix açucareiro no Brasil pressionam açúcar em Nova York. Café em Nova York encerra com ganhos importantes, mas longe das máximas do dia. Relatório do USDA impulsiona a milha em Chicago e soja acompanha o movimento de alta. E o mercado do boi segue pressionado. Os frigoríficos voltaram às compras e estão testando novos patamares de preços aqui em São Paulo. De acordo com o Gustavo Figueiredo da Radar Investimentos, os novos testes estão acontecendo na casa dos R$ 310 por arroba. Ainda não se tornou uma referência esse preço não, mas algumas notificações já começaram a acontecer. Aliás, o Gustavo Figueiredo conversou comigo hoje e trouxe algumas informações importantes, contando um pouquinho dessa trajetória de pressão nos preços desde que ela começou na semana passada. Entenda aí um pouquinho dessa trajetória.
Então a gente saiu do 360, o primeiro teste foi o 340, e como era de esperado, quando o frigorífico tirasse o pé, queria comprar um voluminho maior, mesmo em preços inferiores, até porque os bois que estão confinados, que estavam prontos para o abate no 340 ainda, em relação à compra bem feita, ela gerou ainda muita margem para o pecuarista de engorda, né, os 340. 340, houve um volume maior de negociação. Só para voltar um pouquinho, o que acontece, Alexandre? Quando o boi está subindo, a venda é compassada, né, porque a tendência é de alta para a próxima semana. Então, se você tem 2 mil, 3 mil cabeças, você vende a 200, 300, 400 cabeças por negociação. Quando é queda, igual foi o 340 de uma vez, né, a tirada de pé e o freio que deu, o volume no 340 ele foi de uma vez. Então, se você tem mil cabeças ainda para negociar que não negociou no passado, o pecuarista já vem e coloca mil cabeças de uma vez, duas mil, três mil de uma vez. E foi isso que aconteceu no 340, a baixa se confirmou, a escala andou nesses patamares, e aí a gente ficou trabalhando aí a semana passada aí entre o 300 e alguns negócios bem pontuais de 340. Já houve uma baixa significativa. Essa semana ainda apareceram ainda alguns negócios entre 20 e 30, tá? Até ontem ainda apareceu no aplicativo aí AgroBrasil um 330 com 30 dias para São Paulo, né? Uma coisa bem pontual ainda, porque isso aí a gente já não está sendo mais preço de balcão dos frigoríficos. O JBS, o Marfrig, até alguns outros frigoríficos aí pontuais, como um Barra Mansa, um Zanqueta ali na região de Bauru, eles chegaram até em algum momento a sair da compra para esperar o mercado se acomodar. E hoje houve retomada de preço desses grandes frigoríficos, como o Marfrig, Minerva, falando aí em 310 até com 30 dias dentro de São Paulo.
Você ouviu aí o Gustavo Figueiredo, né? O efeito manada acabou favorecendo o alongamento das escalas de abate nos frigoríficos. A oferta de animais ficou concentrada e a demanda acabou não sendo capaz de absorver esse aumento de oferta. Um exemplo é a exportação de carne bovina nesse início de dezembro. De acordo com informações do Sesex, a média diária na primeira semana de dezembro caiu para 8,6 mil toneladas, 17% menos que no mesmo período do ano passado. É um volume total de 43 mil toneladas. Mas se por um lado temos um mercado físico testando novos patamares de preços, no mercado futuro lá na B3, as cotações estão positivas. Hoje, por exemplo, mais um dia positivo, mais um dia de pequenas reações, mas mercado aí dando um alívio aí para aquela pressão de preço intensa que a gente viu acontecer nas semanas anteriores. No levantamento da Scott Consultoria, das 32 praças pesquisadas, 17 delas tiveram recuo nas cotações nesta terça-feira. Destaque aí para Barretos, que teve queda, negócios a R$ 322. Lá em Belo Horizonte, Minas Gerais, também queda nos preços, R$ 312 arroba por lá. E no Mato Grosso do Sul, em Três Lagoas, R$ 312 também, mercado em queda. Muito bem, chegou a hora da gente falar do mercado do açúcar. O recuo nas cotações do açúcar no mercado internacional ganhou força no pregão desta terça-feira, chegou a registrar quedas expressivas na Bolsa de Nova York e o mercado chegou a perder aquele patamar dos 21 centes de dólar por libra-peso, um patamar importante que vem sendo mantido aí nos últimos 3 meses, servindo como um suporte para as cotações. Motivos da queda: maior oferta da Índia, de açúcar vindo da Índia, e mix mais açucareiro da produção aqui no Brasil, isso segundo a StoneX. No site Barchat, a explicação para o recuo está na previsão de chuvas aqui para o centro-sul do Brasil na próxima semana. Apesar de mais uma sessão de queda lá em Nova York, no final do dia prevaleceu a força dos números. E sim, a gente teve a manutenção dos 21 centavos de dólar por libra-peso no vencimento março. Teve uma queda aí de 0,46%, com o negócio a 21,04, em cima ali do ponto de equilíbrio. O maio, 19,62, queda de 0,37, e julho, 18,97 centavos de dólar por libra-peso, recuo de 0,27 pontos. E a gente tem também a movimentação no mercado do café. Foi um dia de tirar o fôlego no mercado do café lá em Nova York. O pregão, ele começou com preços lá em cima e os contratos alcançando preços recordes de 3 dólares e 48 por libra peso logo no meio da manhã. Depois do almoço, ali depois do meio-dia, o mercado perdeu o fôlego, caiu para 3 dólares e 29 por libra peso, de 3,48 para 3,29. Isso a gente está analisando aqui o contrato março. Uma queda, portanto, bastante brusca, mas se recuperou no final da sessão e fechou a 3,34, 3 dólares e 34 por libra peso, uma alta, no final das contas, de 400 pontos. O cenário crítico do café arábica deixa o mercado cafeeiro em alerta em relação ao futuro e, por isso, os preços estão cada dia mais buscando novas máximas. Vamos ver as cotações do café em Nova York. Algumas análises já mostram que pode haver uma crise de oferta do café arábica para a próxima temporada. E olha aí, altas no março de 405 pontos, 334,14 centavos de dólar por libra-peso, ou 3 dólares e 34 por libra-peso. E a produção do café do Vietnã na temporada 24-25 foi estimada em 30,1 milhões de sacas, de acordo com o relatório emitido pelo Serviço Agrícola Estrangeiro do USDA. Agora à tarde, esse relatório foi divulgado agora há pouco. O volume inclui aí 29 milhões de toneladas de café robusta e pouco mais de 1 milhão de toneladas, ou pouco mais de 1 milhão de sacas de café arábica. 29 milhões de sacas de robusta e 1 milhão de sacas, um pouco mais que isso, de café arábica. Na Bolsa de Londres, o café robusta teve alta de 20 a 50 pontos nos principais vencimentos, mas se mantém firme ali acima dos 5 mil dólares por tonelada. E mesmo com uma oferta limitada, preços altos e restrições logísticas, o café brasileiro é destaque nas exportações, fechando novembro com mais um recorde, 46 milhões de sacas exportadas. Veja o que o diretor geral do Secafé disse ao Notícias Agrícolas sobre as exportações.
Realmente as exportações seguem avançando com volumes muito expressivos. Um volume 5,4% superior ao mesmo mês do ano anterior, mas em valores a gente está vendo aí 63% a mais que as receitas que foram aferidas lá em novembro do ano passado. Dessa vez exportamos 1,34 bilhão de dólares. Ou seja, apesar de todos os desafios, e a gente tem relatado aqui toda a alteração de escalas de navios, atrasos, os gastos adicionais para os nossos exportadores, todas essas dificuldades de falta de capacidade dos portos, né? Nós temos aí alguns motivos para demonstrar que o exportador brasileiro está trabalhando e muito para dar liquidez e, com certeza, seguir atendendo aí todos os compromissos nos mais diversos e exigentes mercados do mundo.
E o mercado físico do café também se movimentou de forma positiva, em Guaxupé, alta de 2,43%, com negócios a R$ 2.154 por saca. Campos Gerais, também no sul de Minas, 2.230, alta de 2,29%. E em Franca, um dos cafés mais caros entre as cooperativas do Brasil, R$ 2.330 a saca de 60 quilos. Muito bem, está na hora da gente falar do mercado do milho. E hoje teve a influência do relatório do uso do Departamento de Agricultura lá dos Estados Unidos. Isso acabou impactando em um movimento de alta de mais de 1% na Bolsa de Chicago. O boletim, o USDA, trouxe aí uma redução dos estoques finais nos Estados Unidos, redução que foi motivada pelo aumento das exportações americanas e também a elevação do uso do cereal para a produção de etanol. E para ajudar, o USDA ainda apontou uma diminuição nos estoques finais de milho no mundo. Dessa forma, o milho lá na Bolsa de Chicago encerrou com altas de 6 até 7 pontos nos principais vencimentos. Destaque aí para o vencimento março de 2025, que fechou a US$ 4,48 por bushel. Na B3, o movimento de alta em Chicago foi acompanhado e os ganhos só não foram maiores porque o dólar por aqui perdeu um pouquinho de força. Essa recente recuperação do milho na B3, as altas de Chicago e mais um dólar valorizado, porque ainda permanece aí acima dos R$ 6, deram espaço para um movimento mais avançado de comercialização da safrinha 2025. Então, olhando para as cotações na B3, a gente tem o milho trabalhando entre R$ 73 e R$ 75, quase R$ 76 no caso do vencimento janeiro, com altas expressivas de 1,30% até 1,5% nesses primeiros vencimentos. Muito bem, está na hora da gente falar da soja. Na Bolsa de Chicago, os futuros da soja fecharam em alta, mesmo sem novidades vindas do USDA. Segundo o Marcelo Gavlik, soja acompanhou as altas fortes do milho e graficamente conseguiram alcançar espaço para se recuperar. O USDA manteve os estoques finais americanos em 12,8 milhões de toneladas e elevou a produção global de soja para de 425 milhões para 427 milhões de toneladas. Confira então o que disse Marcelo Glavik ao Notícias Agrícolas sobre o relatório do USDA de hoje.
Para a soja, já era esperado um relatório praticamente inalterado, né? O que era esperado e o USDA fez é o aumento da exportação de óleo americano, né? Já praticamente dobrou ali a previsão de exportação, porque se fosse manter aquela previsão, já teria sido feito o programa, né? Com poucas semanas aí do ano fiscal dele, já teria sido cumprido, né? Então, o uso aumentou, mas assim, os demais dados, produção, produtividade, área, basicamente inalterados, né? Teve um acréscimo leve ali na Argentina só, o Brasil manteve também, muito otimista com o Brasil, né? Se eu não me engano, 163 milhões de toneladas. Com o que a gente ouve o pessoal comentando aí de clima, agora umidade demais, às vezes pega um pouquinho de doença, o pessoal não está tão otimista mais assim não, né? Então talvez seja um número superestimado aí, mas a gente tem que esperar consolidar essa produção e colher para poder saber, né, se vai produzir bem mesmo. Então assim, o relatório para a soja basicamente inalterado, ela até trabalhando em alta agora, deve fechar em alta, porque o milho está subindo forte, né? O USDA acabou aumentando a exportação e o consumo para etanol de milho lá nos Estados Unidos, e isso puxou o milho subindo forte. Como as commodities são correlacionadas, né? Elas competem por espaço nos armazéns, por decisão de venda do produtor, e nos Estados Unidos por decisão de qual plantar, né? Quando uma sobe, tende a puxar as outras, né? Não é regra, mas normalmente elas trabalham bem correlacionadas, né?
E com a finalização dos negócios lá na Bolsa de Chicago, a soja encerrou com altas em torno aí de 4 pontos nos principais vencimentos. Janeiro ainda abaixo dos 10 dólares, mas ali pertinho já desse patamar, 9,94 fechamento de hoje. E o maio, 10 dólares e 9 centes por bushel, com alta de 4 pontos mais 25. E agora está na hora de saber como fechou o dólar. O dólar encerrou em queda ante ao real nesta terça-feira, mas ainda acima dos R$ 6, como você pode acompanhar aqui na tela. O mercado está mais otimista em relação à tramitação do pacote fiscal do governo no Congresso e também analisou com bons olhos o IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que mede a inflação no Brasil, que subiu 0,39% agora em novembro e acabou ficando abaixo dos 0,56% do mês anterior. Muito bem, são essas as informações de hoje. Eu vou ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência e continue com a gente porque amanhã tem mais fechamento do mercado para você.